Mais uma terça-feira e o FreeCast tá começando sem frar ou minha sequer. E eu queria dizer que eu amo vocês, como amigos. Pois hoje, vamos falar sobre Friendzone. Sim, já falamos disso, mas não havia uma representante do time feminino aqui para retrucar os absurdos que só o Doug e o Nilson falavam. Porque eu sou Melo e nunca falaria besteiras. Pois bem. Me acha lá na @ogrinal
okay.
No Instagram. E eu trouxe comigo aqui o amigão, @vincecafé.
E aí, pessoal, eu queria dizer que pouco passei por essa zona. Só falando.
Tiros!
Ai, nossa! Ai, nossa senhora! Como é de pedaçar! Como é de... Ai, ai, ai!
É pau de mel.
Ao contrário, eu sou desapegado só.
E também a nossa queridíssima garota, mas enfim, que já colocou muita gente nessa zona perigosa.
Ai, meu, não me expõe assim desse jeito.
Exposed. Mais exposta que os...
Você cancelado,
Manuela.
Emotional damage.
A bancada tá formada e eu queria saber de vocês se já foram friendzonados ou o que fizeram a respeito disso.
Vai, menino.
Não, peraí, pera, só um pouquinho. Botar na friendzone, a gente sabe que a Natália já botou. Agora, quando ela ficou? Isso aí que eu quero saber.
Ah, pronto. O que vocês acham que eu sou?
Mulher?
Fogou a friendzone.
É muito bom.
Ai, que assim, cara. Pelo amor de Deus. É, assim.
Isso foi bom.
Já aconteceu. Uma frequência considerável. É, mas eu não consigo. De verdade, assim, vai parecer meio. Mas eu não consigo me lembrar de alguma vez que isso aconteceu comigo, que eu fui colocada na friendzone, assim.
Ai, como ele é pegador.
Não é que eu sou pegadora, eu sou assertiva. Eu sei que não vai dar, eu nem tento.
É, então, eu te entendo.
É isso, é isso.
Acabou o episódio.
Tchau. Só no The World.
Ô, Vinícius, mas assim, ó, me diz uma coisa.
É.
Tu fala isso, né? Mas tu tá num relacionamento há o quê? 10 anos? 8 anos? 5 anos? 12 anos? 30 anos?
É que tem que pegar. Eu acho o que já falar, fez.
Né? Porque tu sabe a idade dela, né?
Não, é que faz 6 anos. Aí a gente tinha ficado já 4 anos antes. Então, uns 10 anos no tempo corrido aí, mas a gente ficou separado um ano ali. Deu tempo suficiente de eu pegar a friendzone de algum lugar.
E rolou? Então, nos conte sobre essa experiência. Te peguei no pulo do gato? Vamos! Nos conte.
Não, mas é... Então... Né... Aí, outro esquema. Aí é outro programa. O meu ponto é que sempre que eu fiquei em friendzone, eu larguei do osso, porque eu não sou cachorro. Eu sempre segui essa filosofia. Eu acho muito importante a gente saber os limites da coisa. E é uma coisa que tem. Os meninos não sabem, às vezes não sabem. Tá olhando ali, acha que ai, ela vai me querer em algum momento, porque eu sou um príncipe encantado. Não vai. Ainda mais tu
é o sapo, cara. Tu não é o príncipe, tu é o sapo, com licença.
Tá ali fazendo. Não é! Para com isso, para! Já pega na criatura ali que tá te dando bola. Não nessa daí que tá te levando pra fazer os lados dela com o outro cara.
Não, tem situações complicadíssimas, tá? Tem situações em que tu meio que não espera e quando vê, tu simplesmente tá, sabe, ali. Eu tenho a impressão que a Nath travou. Eu nem lembro o que eu ia falar.
Você quer que melhor?
Ia falar dos teus casos de friendzone lá que tu...
Sim. Não, é que tem casos em que quando tu menos espera, tu tá lá, entendeu? Tá ali na friendzone. Tipo, eu namorei quase 4 anos, basicamente. E aí chegou um determinado momento assim que a situação tá meio estranha, assim. Daí eu cheguei pra ela. Olha só, o que tá rolando, tá? Naquela pessoa dela. Daí ela largou o clássico. Não, eu te amo. como amigo, eu. Como assim? Depois de 4 anos, sabe? Claro, a gente entende que isso pode acontecer, né? De, tipo, o amor romântico acaba se transformando num amor mais de, tipo, de amizade, assim, com o tempo. Principalmente em relacionamentos mais longos, sabe? Só que meio que isso faz parte do que é um relacionamento, né? Porque vai se tornando... As pessoas vão se tornando cada vez mais amigas numa relação normal e saudável, né? Do que aquela coisa de só fogo, paixão, etc e tal, né? Então, tem esse ponto, mas é uma situação...
É uma linha muito tênue.
É, e tipo... Ah, eu te amo, o romântico, pra o... Ah, eu...
Te amo fraternal.
Amigo, mas eu não quero mais te ver na minha frente, sabe? Tipo, tem um negócio meio esquisito aí.
É, então... Tipo, eu tenho... Eu acho que a questão é, tipo, eu te amo, eu tenho um carinho muito forte por ti, mas se a gente continuar, esse carinho vai se perder e eu não quero que isso aconteça.
Curiosamente aconteceu de se perder de um jeito ou de outro, né? Mas enfim...
Olha. Poxa, mas você entende o que eu quero dizer?
A gente voltou a se falar, depois a gente é amigo até hoje e tudo mais, tudo certo.
É, mas tu entende, assim, o que eu quero dizer? Tipo assim, eu não quero perder essa admiração que eu tenho. E se a gente continuar junto, isso vai acontecer. E eu não quero que aconteça.
Não, exato. Tipo, foi só um exemplo contado de uma forma mais engraçada, assim, porque evidentemente teve outros motivos, né? Mas a questão toda é que, tipo... não é uma questão de se emocionar, assim. É a questão é literalmente daquele filme lá, como é que é o nome? O 500 Dias com Ela. Que o cara, ele idealizou lá um relacionamento com a mulher. Ele idealizou tudo como ele queria que ela fosse, etc e tal. E as coisas não são assim, porque cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Tipo, tu não colocar a tua experiência naquela pessoa de forma a tentar adivinhar o que ela vai sentir com alguma atitude que tu vai tomar, entendeu?
Eu acho que isso entra muito assim, ó. Essa é a expectativa que tu tem sobre mim e eu não tenho nenhuma responsabilidade de suprir. E isso é muito complicado. Eu falo dos dois lados, assim, tipo, sendo a pessoa que tem a expectativa... De a pessoa fazer outra coisa e, enfim, vice-versa, sabe? É muito complicado, assim, é muito difícil tu chegar e tu entender que, tipo assim, beleza, a pessoa vai reagir do jeito que ela reagir e eu vou ter que aceitar, entendeu? E isso a gente acaba se magoando às vezes, porque, por exemplo, assim, ah, sei lá, tu faz uma surpresa pra pessoa e a pessoa não reage do jeito que tu espera que ela reaja. Porque ela tem a vivência dela, ela tem... enfim, ela é uma pessoa diferente de ti, ela não é... E no meu caso, sendo uma mulher que se relaciona, infelizmente, com homens, os homens não são escritos por mulheres, como nos livros, entendeu? Isso é uma coisa que pega, porque a gente se apaixona. Exato, a gente se apaixona pelos personagens masculinos dos livros e das séries, por quê? Porque eles foram escritos por mulheres.
Porque eles não existem.
Exatamente. Isso é bem complicado.
Nada dos homens, veja só. Tem aquela famigerada teoria da Manic Pixie Girl, uma coisa assim, eu não sei exatamente o nome. Eu vou colocar na tela aqui para as pessoas depois que der o pesquiso certinho.
Vem do futuro para corrigir o meu, do passado e dizer que o nome correto é Manic Pixie Dream Girl. Um forte abraço.
É aquela coisa de quase todos os filmes que tem uma comédia romântica, uma situação de romance, acaba envolvendo um cara meio relativamente normal, que ele vai atrás de uma mulher que ela é meio quebrada de alguma forma, e que o cara vai corrigir ela, vai conseguir fazer com que ela... Ele vai ser a salvação dela, de certa forma, ela vai se encontrar, etc e tal. Acontece isso em muitos filmes, e no caso do 500 Dias com Ela, é exatamente isso que acontece. O cara idealiza ali ele como o salvador daquela guria, entendeu? E isso acabou se tornando uma coisa muito frequente nos filmes. Eu lembro que eu li sobre isso num conto, e aí mais um livro que eu li pra desgraça do Vinícius, que é o...
Conforme vi meu TikTok.
O Modern Love é a série, né? Mas é aquela coletânea de contos lá do New York Times e tal. Tem um dos contos que fala exatamente sobre essa questão, que o cara ele tinha essa impressão sobre a mulher e tal... E daí ele cita esse exemplo, eu até salvei na época, eu achei curioso e fui pesquisar. Enfim, eu me enrolei todo aqui. Mas voltando ao que eu deveria ter falado no início. É a mesma situação, sabe? De idealizar um tipo específico de mulher, que o cara vai ser o salvador, não sei o quê. naquela situação de ser o protagonista daquele romance de alguma forma.
Ah, eu conto que a mulher é a Sugar Baby?
Eu acho que isso aí é outra coisa que tu tá lendo, querido. Realmente.
Não, tem esse, tem esse. Tem esse, tem esse. O cara vai todo apaixonado lá, achando que tá vovozão ali, tá com tudo em cima. E aí no final ele descobre que a mulher é uma sugar baby.
Não, é que isso aí que o Vinícius tá falando é uma inserção do nosso novo patrocinador. Quem me dera?
Meupatrocínio.com.
Como é que tu sabe, Natália?
Eu não sei, porque o YouTube acha que eu quero isso pra minha vida. E ele me bota em toda. Eu sou o público-alvo desses anúncios sempre.
Tu sabe que ele vai atrás do que tu procura, né? Tu estudou publicidade, se eu não me engano.
Ele gosta.
Deixa abaixo.
Mas enfim, né? Tu viu, né? O cara lança a isca e se atira ali.
Ah, me entreguei, né? Ah, me entreguei.
Eu não te julgo. Se eu te...
Ah, peraí, deixa eu aproveitar o pique e contar uma história curiosa pra Natália. Ô, Natália, tu chegou a conhecer o Nilson?
Por cima só.
Só por cima, mas eu já deve ter visto a cara dele por aí. Então, sim. Muitos anos atrás, eu e ele tivemos uma tentativa de fazer um programa no YouTube, né? E aí a gente tava conversando sobre as propagandas que ele tava recebendo. E aí ele tava falando assim, ele tava reclamando sobre as propagandas de Active que ele tava recebendo. Aí ele, ah, meu, então vai dizer que é porque eu tô constipado. E eu, sim, cara, provavelmente é porque tu está constipado. Procurando alguma solução pra isso que tu tá recebendo essas propagandas.
Ai, meu Deus.
É, assim funciona.
Né? Aquela coisa que fala em outro livro que eu li, Chupa Vinícius, O Poder do Hábito, e que ele fala daquele exemplo lá da loja da Target, que o algoritmo dele.
O cara lê citações e acha que leu o livro, né?
Não, eu li o livro inteiro. Demorei 2 anos e meio pra ler, mas eu li. Eu queria readquirir o hábito da leitura. Não deu muito certo. Mas, tirando essa ironia, né? O livro é muito bom.
Tá me dizendo que a leitura te colocou na friendzone?
De fato. Porque o que acontece? Eu comecei a ler o livro e eu pensei, eu tô muito interessado nesse livro. Mas não atingiu a minha expectativa de cara do que eu queria e eu fui me afastando. Mas o livro tava lá ainda na minha volta, entendeu? Até que um dia a gente teve um final feliz. Onde todo mundo morre. Não, brincadeira. Não posso fazer mais essas piadas.
O que eu vou te dizer?
Tá, mas...
Eu esqueci. Volte pra sua história, volte pra sua história.
Ah, sim, era o negócio da Manny Pixie lá. Enfim, é isso. A gente realiza um negócio, entendeu? E, no caso, na mente de muitos homens, acaba sendo meio que parecido, de certa forma. Assim como na mente das mulheres, é muito parecido, de certa forma, algumas coisas em comum. Não à toa existem gêneros de filmes e livros específicos para cada um. Porque meio que tem uma certa generalidade das coisas, né? Em que a gente tem o gosto comum, digamos assim.
Mas isso é o hábito de todo cara achar que é príncipe encantado. É isso que eu tava falando antes. E, tipo assim, a gente se cria... Pelo menos a gente que é geração 90 aí. A gente se criou vendo aquelas animações lá de Disney com princesas e príncipes lá, Banheira do Gugu, Tiazinha, essas coisas. E aí a gente acha que a gente tem que salvar a mina no final. E a gente não tem que salvar porra nenhuma. Ela que se salva sozinha, a gente só dá um apoio ali. Tem muito o que fazer além disso.
Mas aí tem um outro...
Se ela não conseguir se salvar, a gente não vai fazer nada, entendeu? A gente não vai conseguir fazer nada. A gente só vai falar
no que tu tá falando.
E o caminho oposto também acontece. Tanto que tem um nome de uma síndrome, né? Que é síndrome de enfermeira, de alguma coisa assim.
Caraca.
Que é tipo assim. É alguma coisa assim, eu não sei se é esse o nome exatamente, mas. Joga no Google. Que é exatamente tipo. Tu procura pessoas que. Teoricamente precisam ser ajudadas e salvas, e esse é o teu ideal de relacionamento, assim, eu vou atrás das pessoas que mais precisam serem salvas, sabe? É foda, serem curadas.
E acaba não mudando, e aí acaba dando briga, e se torna um relacionamento tóxico, veja só, quem poderia imaginar?
Ninguém, cara, a questão toda é, ninguém muda ninguém. Se o relacionamento começou de um jeito, ele vai ser pra sempre desse jeito. Ninguém muda ninguém. A pessoa é do jeito que ela é. Tá em ti aceitar o jeito da pessoa ou falar, não quero isso pra minha vida, muito obrigada, thank you, next.
Exato. Tipo, mas isso aí que o Vinícius tava falando, tem uma relação assim, tipo, o homem, ele era sempre pressionado a ser, de certa forma, o provedor, o protetor, não sei o que lá. Da mesma forma que a mulher era sempre pressionada a ser a donzelinha, aquela pessoa que vai cuidar de casa, etc e tal. Então, quando começa a se misturar esses arquétipos, digamos assim, começa a ficar confusa a vida das pessoas. E isso acaba gerando confusões na maneira como se interpretam as coisas também, né? Agora, tem uma teoria que eu falei no outro episódio, que agora tendo a presença feminina aqui, a gente pode confirmar ou não, que é assim,
ixi,
eu tenho uma teoria a respeito da friendzone.
Ai,
tá,
meu
que
Deus.
Que responsabilidade que tu tá colocando nos meus ombros, hein? Porra, meu!
O pior de tudo é, começou com eu tenho uma teoria. Quando ele falou eu tenho uma teoria, aí fudeu. Aí eu tô com medo, porque eu não participei do outro programa, eu não sei o que vem por aí.
Às vezes.
Aí realmente é complicado.
Mas é o seguinte, o homem, ele cai na friendzone.
Ai, meu Deus.
Ele tenta ser amigo da mulher que ele tem interesse, ele quer se aproximar dela de alguma forma. E ele acaba começando ali como amigo e tudo mais, pra se aproximar, entender os gostos da menina e tudo mais. Já a mulher, ela vira amigo, né, principalmente dos caras que ela não tem interesse nenhum, que ela só gostou de conversar com aquele cara. Então, a partir do momento que a mulher virou amiga de um cara, instantaneamente aquilo ali não vai rolar um romance. Não vai. Pode acontecer no futuro, dependendo, né, não é uma coisa assim escrita em pedra, porque acontece. E muitas vezes até acabam sendo relacionamentos saudáveis, no geral, né? Porque quando se tem amizade ali no relacionamento, acaba sendo um relacionamento bom, né?
Já o homem, é um estilado.
E como ele começa tentando ser amigo, se aproximando dessa forma, ele se frustra muito mais rápido, porque ele chegou ali já com aquele interesse, mas claro, ele quer virar amigo, porque pra ele não tem problema ficar com uma amiga. Só que pra mulher não é assim que funciona, no geral. E aí que ele se frustra, aí ele fala, ah, fiquei na friendzone, sabe? Tipo, tu não ficou na friendzone, porque a friendzone, na real, ela acaba não existindo. Tu só foi com a expectativa errada, faltou alinhar as expectativas com a pessoa. Ser claro quanto aquilo que tu queria desde o início. Porque se tu chega de uma forma indireta na pessoa e a pessoa não saca, tu vai ficar naquela questão ali e a menina, de repente, nunca vai saber. Às vezes a menina é lerda, às vezes o cara é lerdo, às vezes os dois são lerdos.
Exato. E eu acho que tem, se eu não me engano, eu posso estar muito louca, mas a gente já conversou sobre isso em algum episódio que eu participei e eu falei a exata frase. Tipo, quando o cara vem pra ser nosso amigo e depois ele se rebela querendo outra coisa, é muito triste. A gente se sente muito frustrada, tipo assim, porra, esse tempo inteiro tu só queria me comer. Sério mesmo? Tipo, a gente fica se sentindo de verdade. E, tipo assim, a gente, no sentido geral, não estou falando por todas as mulheres, né? Já que, enfim, sou só uma no universo. Mas a gente se sente, tipo, caralho, eu sou só isso pra ti. Tipo, tudo que a gente teve, toda a nossa amizade, as nossas conversas, as nossas saídas, tudo culminou pra, tipo, tu tentar entrar na minha mente pra eu chegar nos finalmente contigo. Eu sou um objeto, eu não sou uma pessoa, um ser humano pra ti, sabe? Tipo, é muito, um sentimento muito esquisito, assim, que a gente tem.
É que as mulheres
viram uma
sensação que o homem tem, entendeu? É que o homem tá acostumado com a broderagem entre amigos, e a mulher não.
Melo, tu quer comprar alguma coisa? Tu quer compartilhar? Que é um estado seguro.
Não, só fica então, a gente conta essa história.
Nath, eu não sei se tu percebeu, na verdade tu não percebeu porque tu não sabe dessa história, mas os outros caras que faziam o podcast aqui com ele são um amigo do Melo desde que ele era pequeno. Eu comecei a ser amigo do Melo ano passado, e os outros caras saíram.
Peraí, a gente não é amigo, isso tem que ficar claro.
É, eu te odeio.
Não esquece mas, do personagem.
Eu esqueci. Mas fora do podcast, você tá bem? Entendeu?
É, não,
eu tô um pouco preocupado com o relacionamento com o Melo agora. Se eu sumir, vocês já sabem o que houve.
Então.
Foi bloqueado. Ficou na
frente. Ou tu ficou, né?
É que esse cabelo me confunde.
Por isso eu uso bandana.
Mas enfim, tirando nossos desejos mais íntimos e obscuros, a friendzone, ela ainda assim se torna uma coisa muito comentada, né? Principalmente mais entre homens, né, do que entre mulheres. Porque eu não consigo imaginar assim um grupinho de amigas, assim, a guria chegando pra outra assim, falando: nossa, eu coloquei o Vinícius na friendzone, eu coloquei o Melo na friendzone, olha que legal. E eu acho que vocês nem notam que o cara tá na friendzone, porque pra vocês isso não é uma... vocês não estão interpretando o cara como uma pessoa
alvo
a fim de vocês. Eu quis ser mais...
É, às vezes não. Às vezes não. E tipo assim, tem uma frase, tem dois sentidos, eu acho, assim, tipo, nisso tudo. Às vezes a gente realmente, tipo, é isso. O cara é meu amigo e é isso, eu não sinto nada, ele é meu brother e ele vai ser sempre assim. Mas tem gente, já ouvi comentários, de que amigo homem é que nem cadeira. Uma hora dá vontade de sentar. Não sei se compartilho dessa... disso. Mas tem muita gente que também... É sempre isso, né? Tipo, não dá pra generalizar todo mundo. Então tem gente que tem meninas que vão ter amigos e que querem coisas a mais e que, enfim, elas são colocadas na friendzone.
É que depende, veja bem, Nath, depende do seu amigo, né?
Depende. Às vezes
não é. Isso, não é, é o Vinícius da vida, que são dois gordinhos.
Se
entendeu?
Tu for amiga do Rodrigo,
agora, se eu encontrei com o Gilbert, entendeu?
O Henry Cavill. Nós somos brothers, não sei o que. Vamos jogar um Warcraftzinho aqui. Ai, tá, aí tu vai querendo pegar na espada do lobinho lá, entendeu?
Não, Melo, tu sabe que eu e o Melo somos amigos, a gente é amigo. E aí ele sabe que o Henry Cavill é um tópico muito sensível na minha vida.
É, não, aí... Tu não pode ver ele carregando os braços, né?
Nossa senhora.
Já viu, Melo? Já viu que ele carrega?
É sensacional aquela cena, cara.
Muito bom.
Dá o soquinho ali. Cara, é muito bom.
Toque. Nossa.
Não, mas o cara é bom. A gente tem que exaltar aqui o Henry Cavill. A gente tem que parar um minuto desse episódio só pra exaltar o Henry Cavill, porque é um cara foda, é um cara foda.
Imagina a situação, todo mundo tá na friendzone do Henry Cavill. Todo mundo na volta dele. As pessoas trabalham com ele. Entende?
É possível.
Porque todo mundo quer.
Que gera muita admiração. Tipo, física ou, né, enfim. Nem que seja os caras que querem só jogar um play com ele, né, de qualquer forma, né, vai saber.
É, claro, play, é. Play zoom.
Play. Muito onde fica o analógico.
Ele gosta.
Mas enfim, né. Agora que a gente já parou pra admirar e tal, né, vou até colocar umas fotos dele na tela aqui pra limpar nossas carinhas.
Momento homossexual. Pô, mas e eu?
Ah, tu não era?
Pô, tá falando do Henry Cavill, cara.
É, não. O que a gente tá falando mesmo? Até me perdi aí na broderagem do Henry Cavill.
Ficou todo mundo nervoso agora.
Né? É, nervoso assim, tá?
Mas suando.
Ah, calor.
Que calor.
Que loucura. É isso aí, gente.
De brucutus até um mês atrás, né? Enfim.
Ah, tá. Agora o RKV é brucutu. Vai me dizer que o homem é feio.
Não, não, não.
Ah, não. Pela, não. O Melo nunca aprende. O Melo nunca aprende. O brucutu é feio. O brucutu é sujo. O brucutu é forte. Ele corre pro meio da bomba. Tu não me vem com esse papo de dizer que o RKV é brucutu, cara. A gente já conversou sobre a Ana de Armas. É a mesma coisa. Qual é teu problema, velho? Ah, não. Por isso que tu fica na friendzone. Por isso que as meninas te deixam na friendzone. É por causa dessas coisas, velho. Olha as porcarias que tu fala.
Agora eu posso dizer que tu entendeu errado o que eu tava falando?
Não importa, eu queria fazer a piada.
A gente tá exaltando o Henry Cavill como um homem, não sei o quê, e falando de momentos homossexuais aqui. E até um mês atrás a gente tava exaltando o suor masculino, aquela coisa toda, né? Então tem uma grande ironia aí. Será que as pessoas não entenderam?
Eu entendi.
Ai, o que a gente tá falando?
Na verdade, não. Eu não entendi.
Eu não entendi nada.
Tá, eu não entendi o que falou.
A questão da friendzone, assim, ela é um troço delicado, né? Quando não é uma coisa... Essa situação aí que a Nath tava comentando do cara literalmente só querer ser amigo para, né, fazer amor com a menina e tal, tem essa questão, sabe, de tipo, o cara ser meio cuzão nesse sentido. Porque, pra mim, e aí eu tô falando exclusivamente do pequeno Melo, né, que era um garoto ingênuo e que não sabia o que era viver, e se apaixonava com muita facilidade. Eu não, quando eu fiquei na friendzone, não era porque eu queria ir lá e, tipo, comer a guria, entendeu? É porque eu queria...
Dar filhos pra ela. Entendeu?
Não, não, isso aí nunca teve nos meus
planos. Dar uma casa, lavar a roupa dela.
Meu namorado é otário, ele lava minhas calcinhas.
O pior é que eu nunca pensava tão longe assim, cara. Tem esse ponto também. Não, não tenho essa...
Ah, tá, tu não era o cara que queria casar já.
Não, não.
Pegou na mão, já quer... Já não, se imagina... Por favor.
Eu gostava da ideia de namorar, não de casar. Por quê? Não sei.
É vagabundo, né?
Porra, cara. Eu achei que a gente era amigo. Tu falou há 10 minutos atrás. Agora já tá me
olhando. Ah, tem aquele 1% é vagabundo. Como é que é a música? Tá aqui.
Cara, citou um Wesley safadão.
Tchau, gente. Foi um prazer. Beijo.
O cara sumonou do cinto dos infernos. Ah, cara. Que pariu. Como é que foi isso?
Tá, Melo, eu vou fazer o trabalho do Doug aqui. Volta pro roteiro.
Tá, meu.
Lembrei. Voltando.
Vamos, meu, tá. Passa, era o banheiro que tu puxou, cara. Tá foda.
Eu perdi o foco total, cara. Que tristeza.
Passa, eu vou puxar um esquema. Vou puxar uma, então.
Puxa aí. Meu cérebro foi pra.
Seguinte. Beleza, aí friendzone, essa palhaçada toda aí. Mas vocês já não acham que é um negócio muito específico de uma certa, até uma certa idade? Porque eu não vejo adulto falando disso. É tipo assim, eu não vejo paralelo, entendeu? Porque poderia ter, a mina lá, essa aqui é a amizade comigo, entendeu? Poderia ter alguma coisa assim, eu não vejo paralelos. Agora, quando a gente vê assim, adolescente falando, ah, vamos colocar até o piá de 20 anos ali, entendeu? A gente vê uns papos assim.
De 32 anos.
É, mas daí o menino nem não cresceu nunca, né?
Vai ter
coisa? É. Não, mas é verdade, a gente não escuta esse discurso de pessoas mais velhas mesmo, assim. Porque daí acho que já tem maturidade pra entender as coisas.
Eu né? também se o cara se achar nesse sentido de falar em voz alta, sabe?
Tipo. Mas será que é maturidade mesmo? Porque, por exemplo, assim. Colocando numa outra vivendo, situação, né, será que não tem... É, mas será que não tem o cara que acha que ele... Ah, ele fez tudo certinho e a mina não quis ficar com ele,
sabe? Ah, não, com certeza tem, com certeza tem. No geral, é só, tipo, tem, é só entrar no Reddit. Entra no Reddit, nice guys. Ponto, é isso.
Ali é um antro de gente perdido, né? Não tem muito o que fazer.
É, mas tu entende que tem, tipo assim...
Aqueles ali cara já é admirado porque... na friendzone.
Então, é o cara vem com esse discurso. O cara vem com esse discurso de tipo, ah, as meninas nunca querem os caras bonzinhos, que tratam elas bem, que não sei o que lá. Tipo, cara... Ai, meu anjo, menos...
Não é assim.
É porque eu ia levantar que isso meio que leva o discurso do Barney lá, né? Do How I Met Your Mother. Aquele papo de, ai, nossa, eu sou aqui todo da paz, não sei o quê. E a mina vai lá e fica com o cara do terno que é bad boy e dos valores,
ironia,
sabe?
Né? Tem uma grande ironia naquela cena ali, né? Naquela situação toda, né? E é assim como todo personagem do Barney, né? Ele é 100% irônico e sarcástico, no sentido de que o personagem em si, o próprio ator, né, ele é gay e ele interpreta um cara mulherengo, sabe? Então, tipo, já começa aí a ironia do personagem.
Não, tá, mas aquela situação específica da origem do Barney é uma coisa comum que a gente já ouviu de pessoas próximas a gente.
Claro, mas é que tá. Aquilo ali
Não que eu vá citar nomes. Grande abraço aí, Doug.
Na série, né, em específico, eles colocam isso como uma crítica, sabe? Do tipo, olha só, quando o cara ele se sente dessa forma, ele vai, ele se contamina por essa ideia, ele se transforma nisso. Que é o Barney imaturo, que é o Barney metido a pegador, que é o Barney que objetifica todas as mulheres, etc e tal. E que ele só vai conseguir ser feliz depois quando ele começa a deixar isso de lado e encara a mulher como um ser humano e não como um objeto. Então tem toda essa crítica aí por trás aí, pode ser tecido, né? E na vida real, quando tu vê uma pessoa fazendo isso, fazendo esse discurso, tirando as brincadeiras, evidentemente, o cara, tu sabe que ele tá no caminho errado, no sentido de que, cara, presta atenção, não é assim. A mulher ela não vai se interessar pelo dinheiro que tu tem, ela vai se interessar pelo quão bonito tu aparenta ser, etc e tal. Porque aquela coisa assim, ó, a beleza, ela é que nem quando tu vai no mercado, tu pega a embalagenzinha mais bonita de um produto. Às vezes, tem um conteúdo ali dentro que é satisfatório. Mas às vezes o conteúdo é uma bosta, tá vencido, etc e tal, era só a marca, entendeu? É a mesma coisa as pessoas. Pode ter uma latinha bonita ali, pode ter um corpo maravilhoso, etc e tal. Mas se tu não consegue trocar duas horas de conversa com aquela pessoa, não consegue falar sobre diversos assuntos com aquela pessoa, como é que tu vai desenvolver alguma coisa com aquela pessoa, entendeu? Vai ser só um rostinho bonito que com a idade tu vai perder? Vai ser só um corpinho bonito que com a idade vai cair? Sabe? Então, como que se sustenta? Não tem.
É, eu acho que isso vem também com a idade, entendeu? Tipo, quando a gente é mais nova, mais novo, no geral, a gente dá muita importância pra isso, assim, tipo, pra ter uma pessoa super bonita do nosso lado, não sei o quê. Mesmo que só calado seja um poeta, entendeu?
Pela coisa do troféu.
É, né? Mais. Exato, é mais sobre aparência, principalmente na época do ensino médio ali, tipo, na escola e tudo mais. É, e depois de um tempo, tu percebe que, tipo, cara, não tem como tu ser amigo de uma pessoa que tu não consegue conversar, tá ligado? Tipo, não existe, não se sustenta, não tem como. É, e aí entra muito nisso, assim, tipo, beleza, tá bonito, tá lindo, gostoso, sei lá, whatever. Mas se tu não, tipo, não tiver um conteúdinho, aí realmente fica complicado pra ti, né, meu anjo?
Sim, tem que ter a questão aquela da... E aí, voltando a citar a Rava Chamada, já que o Vinícius evocou isso, né? Pra tu ser feliz no relacionamento, né? Como já diria a Robin, né? Tem que ter a química, né? E o timing, né? Só que daí o timing, né? É um filho da puta, né? Um grandíssimo filho da puta. Porque às vezes acontece, às vezes não, né? E às vezes tu até tem química e não tem, né? Timing. Então...
Veja Crepúsculo, por exemplo. O Jacob não acertou o timing, evidentemente. Ele tem um problema muito sério.
Realmente.
Procure psicólogo.
Camisetas.
Ou a polícia. Pra quem viu o final de Crepúsculo, entendeu.
Não, mas eu gosto do ator. Que ele consegue manter uma relação saudável com a ex dele, que é a Taylor Swift. E também com a... Hoje ele é casado com uma outra Taylor, então são os três Taylors ali. Inclusive, ele protagonizou um dos...
Ele é Taylor mesmo.
Ele é casado com uma Taylor e os dois são amigos da Taylor Swift. E no caso, eles são muito amigos, sabe? Então isso é muito da hora, porque ele é um ex-namorado dela que tem uma relação saudável com a sua ex, sabe? Então, tem pontos positivos também.
Sabe? Tem.
O Crepúsculo é uma mancha na vida dele, todo mundo sabe, mas ele evoluiu.
Crepúsculo, tu já viu Lava Boy e Shark Girl? Ou ao contrário? Nunca lembro.
Esse é bom, Crepúsculo não.
Meu Deus, qual é o teu problema?
Eu gosto de filme.
É por isso que tu tá sempre na friendzone. Depois eu falo dos bagulho, não acredito.
A gente é ruim, né, Vini?
A verdade um dia aparecerá. Só um dia. Depois é volta à normalidade. Mas é isso, sabe? Tipo, como é que tu vai criar essa química pra ter um relacionamento se tu não consegue desenvolver o mínimo? A pessoa não precisa ser, sei lá, uma filósofa, ficar recitando poemas e os caralho. Ou até se for, se tu gostar disso, bacana. A pessoa pode ser, que nem a gente já citou em outros episódios lá, que tem um relacionamento do Doug lá, que ele já tá um tempão com a namorada lá. Os dois, eles não
fazem
série. não gostam de ver filme. Pô, é raro de se encontrar isso, entendeu? Então, como eles se encontraram, é ótimo. Eles têm algo em comum que vai desenvolver ali, sabe? Da mesma forma, sabe? Nas outras questões, as pessoas elas vão acabar encontrando coisas que elas têm em comum. Se tu não conseguir manter ali a conversa, não conseguir manter o interesse, o negócio, sabe? Tipo, aí os caras ficam frustrados, aí os caras viram Barney, né? Que não é à toa que a cena é inspirada na criação do Darth Vader, não é mesmo? Por que será que tem a inspiração num vilão, vejam só? Até as pessoas não entendem, né? Inclusive a gente fala sobre o... Não é o nome do episódio, não lembro. É o episódio...
Alguma coisa com oito.
Que é a Machinaria 2 lá. Que a gente fala da glamorização da loucura que esses Red Pill tem em relação aos personagens. Que eles gostam dos personagens malucos, como se isso fosse bom. Sabe, os caras idolatram o Coringa, os caras idolatram lá o Thomas Shelby lá. Os caras idolatram os malucos que são malucos. Entendeu?
Então... É, mas é que esses personagens na cabeça desses caras são os... Red Pill que não pegam friendzone nunca, entendeu? Eles nunca estão na friendzone. Não, eles pegam sim, super.
Mas é porque ela é doente também.
É, Red Pill é um tópico à parte, né, realmente.
Nossa, eu acho que encaixa, né? Quer dizer, que o Red Pill não é o produto desse cara aí que veio com o papo de friendzone a vida toda, e daí ele diz assim:
com certeza. Ai,
agora eu vou mudar.
É a forma final ali, é a digievolução final ali, é o War Greymon da friendzone.
Ah, o Skull Greymon que é a digievolução errada.
Verdade, é o vírus. Mas é real.
Não, pera um pouquinho. Nath, fale pra nós a sua opinião sobre os Red Pills. Que
a gente tá curioso.
É, porque a gente fala muito aqui dos Red Pills e a gente quer uma opinião feminina agora.
Ai, cara, eles são malucos, pelo amor de Deus. O que porra é essa? Meu Deus do céu. Eu fico olhando os vídeos, às vezes aparece até, tipo, cortes e tudo mais. Mano, umas coisas que não fazem nem sentido, assim, sabe? Tipo, mas que mundo tu vive, mano? Tu não conhece nenhuma mulher, né? Tu não teve nenhuma interação social com uma mulher na tua vida. Não é possível.
É a mesma coisa que eu fico pensando. Não sei se já chegou em ti o corte, o mais terrível corte que eu já vi desse assunto, que é o cara do leite.
Já do leite.
É que é um desrespeito não beber o leite.
Ai, sim.
Mano, eu desrespeito a mina não beber o meu leite. Aí o outro cara fica, como assim? Como assim? Eu
não
desrespeito.
Não, aí corta. Aí corta, para.
Meu Deus.
Eu tenho um nojinho. Ah, porque. Ai, nem ele. Ah, mano. Que merda, sabe?
Como um cara desse consegue viver a vida dele? Uma coisa impressionante, entendeu?
Como é que não, tá preso? Tipo,
mas depende, cara, é que faltou amor na vida dele.
Faltou a chinela no rabo, porque não tem outra explicação.
É isso que chama o amor, entendeu? Às vezes precisa levar uns tapas de quem tu ama.
Ah, mas vai aprender a levar não na vida? Que porra é essa?
Ficar... Esse é o ponto. É aí que
a
friendzone, nas pessoas serem mimadas. Porque elas não aceitam um não. Elas não aceitam que elas não podem ter tudo que elas querem. A gente não vai ter o que a gente quer. Essa é a grande mensagem, entendeu? Que a friendzone te passa. É que assim, ó, meu querido, essa é uma lição que tu vai ter que levar pra tua vida, entendeu? Tu não vai ter tudo o que tu quer. Na hora que tu quer, quando tu quer. A vida vai te dar um monte de tapa e tu vai ter que lidar com isso. Ah, tu quer ter uma casa com 25 anos? Tu não vai, porque é caro, tu precisa ter dinheiro, e pra tu ter dinheiro, tu precisa trabalhar, pra tu trabalhar e ganhar dinheiro, tu precisa de tempo de carreira, tu não vai conseguir ganhar 10 mil reais, a menos que seja um jogador de futebol ou alguma pessoa que tem um network muito foda. Tu não vai.
Ô, Larissa Manoela?
Também. Não, mas ela acho que tá pior que nós com o dinheiro.
Não. Não me vem com esse papo de mandar pix pra Larissa Manoela. Não vem com esse papo. Não tá, porque ela tem um outro contrato lá com o Instagram, lá com de 65 mil. Eu vi.
Não acompanhei, pra ser sincero.
Vou mandar pix pra Larissa Manoela, manda pix pra mim. O meu CPF diz que é o dela.
Fizeram essa campanha? Real?
Acharam o CPF dela e começaram a mandar pix pro CPF. Só que daí ela disse: ah, alguém tá recebendo esse pix e não é eu.
Ai, é foda.
Aí ela disse, ah, não tem nenhuma chave de Pix no meu CPF. Porra, lá eu ia dizer uma coisa que ia me comprometer. Tá, tu corta aí, homem. Ela não precisa do teu Pix. É. Uma semana ela ganha o que tu ganha no ano.
É bem possível. Mas sim, né? Eu provavelmente vou cortar essa parte da Larissa Manoela aí, porque ela ficou bem confusa. E se eu não só cortar uma parte, não vai fazer sentido.
Não, pode colocar hate do Pix da Larissa Manoela. Nada contra a Larissa Manoela, mas quem dá Pix pra Larissa Manoela tem que se fuder.
Me manda o teu CPF, que daí eu vou colocar na tela assim, a mãe.
É, põe meu CPF aí.
O nome é o agente dela. Eu duvido que alguém vai mandar, né? Vai que tem algum agente.
Ah, apareceu o Vinícius Caetano lá. Não, é esse aí mesmo. É que ela mudou de nome. Agora, na verdade, a Larissa Manoela é o nome artístico dela.
É.
O nome real é Vinícius Caetano.
Mas assim, ó. A gente tá quase chegando nos nossos finalmente, né? Não é o que...
Diferente do cara da friendzone.
Red Bill. Putz, achei que a gente ia falar a mesma piada ao mesmo tempo.
Não, a minha foi muito melhor, foi conveniente ao programa.
As duas são, né? Porque um devolve do outro, né? Então tá tudo certo.
Acho que tá aqui, ó. Tá, entendeu? Não tem como separar.
Você tá falando que a gente fez uma broderagem de piada, é isso?
Sim. Às vezes no vestiário é melhor, mas daí tu não vai.
Foi um prazer gravar esse programa. Eu acho que nunca mais vou aparecer. Vocês já sabem.
Nossa, eu tô traumatizada, eu que não vou vir mais.
Não, é assim, ó. O que acontece no futebol fica no futebol. A menos que tu fale no podcast. Mas enfim.
Ainda bem que eu não jogo.
É um lugar de homens, um lugar sagrado.
Lugar que eu não frequento.
Vai frequentar, relaxa. Tu já
não
tá
vou.
Correr com a gente.
Não vou.
Mas, retomando os nossos finalmente, né? O que vocês têm de mensagem para as pessoas, para os jovens pimpões que estão lá se achando na friendzone? Vou começar, primeiramente, por quem mais entende desse assunto e pode dar um conselho importante. Vinícius. Não, brincadeira, né? Óbvio que é nada.
Ai, cara. Assim, ó, é que é uma linha muito tênue, ainda mais falando pra homem, desculpa aí, mas é verdade. É. Cara.
Essa é a oportunidade que tu tem pra falar para os homens.
Não, tudo bem, mas tipo assim, o que eu falar pode ser muito interpretado, tipo assim, eu vou virar Red Pill agora, entendeu?
Se tu quiser, eu te explico o que é um Red Pill.
Não.
Não tipo, que eu esteja fazendo uma interrupting e mansplaining.
Mas tá. Eu é. É.
Mas, desculpa, tipo, eu só quis fazer essa piada.
O negócio da friendzone, tipo, cara, se a pessoa não te quer, ai, se valoriza um pouco também, tá? Tipo, ai, tá bom, passa pra próxima. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é morrer de amor. Tá tudo certo.
É verdade, tá?
No caso, o apelido carinhoso que o pessoal dá pra...
Ah,
nossa, tá.
Por favor, né?
Bah.
Eu sou doente, mas não tanto, calma.
Pelo amor de Deus, me assustei de verdade. Mas é isso. Esse é o meu recado final, eu acho, assim. E, ai, cresça e apareça, sabe? Ah... Coisa de adolescente ficar reclamando disso.
É verdade.
Então, Vinícius, o que tu vai nos dizer?
Primeiramente, parem de encher o saco dos outros.
Ninguém Obrigada.
Tá nem aí pra tua vida, tá? Se tu criou muita expectativa numa coisa, baixa tua bola. Que tu não é o protagonista da vida dos outros. Você é o protagonista apenas da sua vida. E só da sua vida. Sua. E de ninguém mais. Porque o mundo não tá nem aí pra você. Beijo.
Palavras duras de se ouvir. mas não tão dura quanto o Nando, aquela menina que eu tava interessada e foi um babaca. Então, não seja um babaca. Forte abraço.